Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo. Está começando mais uma Rádio Blá aqui no blablaismo.com.br. Faz tempo, mas estamos vivos ainda, gravando sempre
que
dá.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
Muito bom. Pois é, e hoje nós temos aqui presenças ilustres. E novamente para mais uma edição musical. Então a gente tem a presença, falando por ordem de quem me aparece aqui na minha tela e ao meu lado, Arthur Franco.
Você
tá bem, Arthur?
Não. estou constipado.
Tá, o quê?
É isso, sou gripado.
Ah, tá, você tá constipado.
Não, constipado, gente.
Não tem R?
Não.
Constipado. É isso aí que eu tô.
Esse tá povo do interior que gosta de um R, viu?
Você tá constipadre.
Constipadre.
Também temos a presença da Sara.
Oiê!
E aí, Sara, que conta de novo?
Tô desempregada, cara.
Acabou o trampo no museu?
Pô, resistência.
E agora? Tá sem resistência? O que aconteceu?
Agora eu tô dando uma ajudona de casa aqui, né?
Botando a lista do Netflix em dia.
Botando Netflix em dia, catalogando meus livros.
Nossa.
Tricotando.
O que seria catalogar os livros?
Eu tenho uns 300 livros na minha estante. Eu tô fazendo uma planilha com todos eles.
Porra!
Tá escrevendo até o ISBN.
Mas qual que é o sistema que você tá usando? É nome, sobrenome?
Eu tô colocando numa coluna o sobrenome, vírgula, o nome.
Uhum.
Meio ABNT, assim mesmo. Aí na outra coluna tem título, editora. Assim, informações básicas do livro.
Até áreas do livro.
Tem as áreas também.
Caralho.
Uma sinopse, uma...
Não, eu não cheguei a tanto, mas eu tô pior do que isso, Arthur. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei uma coluna da data de aquisição
e
uma outra coluna da data de leitura.
Pra
ver se eu tava vergonha na cara.
Mas você lembra a data que você leu?
E você comprou?
É.
Eu anoto na capa.
Ah.
E tem alguns que eu comprei pela internet, é só abrir o meu e-mail. Eu fiz isso. Tipo, uns 20 livros eu atualizei desse jeito. Abri meu e-mail e só fui puxando.
Caramba.
Bom, se você é profissional de RH, tiver precisando de alguém, já sabe quem contratar.
Se você
organizadinha,
ouvinte,
eu sou.
Se você ouvinte, trabalha em uma biblioteca e funcionário nessa biblioteca, e que seja na Grande São Paulo, Sara Kelly tá aí, ó. Mostrando que manja. A gente também tem a presença do Vitor.
Aê, Capitão Planeta.
O quê?
É que a gente tava falando do
céu agora. Nossa, você falou baixo e longe.
Deu eco. Deu.
Agora
fade out.
O eco.
Eco.
Não sei. E aí, Vitor, o que você conta?
É bastante trabalho.
Filosofando muito com os alunos?
Nossa,
tadinho, hein?
É divertido.
Toma cuidado aí, hein? Vi a notícia hoje que teve professora que morreu em sala de aula brigando com um aluno.
Caraca.
Na Zona Norte, se eu não me engano.
Nossa, eu não recebi essa notícia não, cara.
Eu vi pelo G1.
Nossa, o professor tá muito violento.
Pois é, né? Tá horrível. A gente também tem a presença da Márcia. Oi, Márcia.
Oba.
Como é que você tá?
Agora tá bem.
Você tá meio dengosa?
É.
O que aconteceu, Márcia?
Peguei dengue.
Nossa. E aí, qual que é a experiência de ter dengue?
Horrível.
Tadinha!
Quais são os sintomas para os nossos ouvintes aí que ainda não pegaram dengue?
Nem querem. Então, tudo depende. Eu peguei a dengue clássica. porque, né, uma pessoa chique tem que pegar a dengue clara.
A dengue Beethoven, a dengue Moro.
A dengue roots.
É.
Aí, a dengue de raiz.
Fiquei com febre, mais de 38. Nossa. Fiquei com dor
40
nos ossos.
40 graus de febre.
Ah, dor no fundo do olho.
Coceira na mão e nos pés.
Ah, não, essa foi no final da fase.
É verdade.
Nossa, tem coceira.
Cara, é estranho. Inchaço nas mãos e pés.
É, tontura.
Doença
falta
do capiroto.
De ar.
Doença o quê, Vitor?
Do capiroto.
Capiroto, deve ser.
Ai, ai.
Nossa, é horrível. Não dá pra dar aula, não dá pra ficar em pé, não dá pra fazer nada.
É bem complicado.
Tem uma fase que você começa a chorar por tudo também.
Nossa, mas aí eu conheço como ressaca.
Eu acho que é TPM, hein?
Não.
Teve um aluno meu que pegou dengue, cara. Ele tava contando pra mim. Ele quase bateu o carro.
Porra!
Que ele foi dirigir.
Sim, eu sei.
Você quase bateu o carro também.
Eu também fui dirigir, eu fui trabalhar, porque o médico não me afastou, vai vendo.
Ah, capaz. Nossa, mesmo.
Sabe quantos dias o médico deu de afastamento pra Márcia? 2 dias.
O que eu tava lá à noite, que eu já tinha ido trabalhar, e o outro.
Porque no domingo ela começou a apresentar mais os sintomas, só que ela já tava com uma dor de garganta, né? Então a gente achou que podia ser um reflexo da dor de garganta, sabe? Aí na segunda-feira piorou, deu umas 6:30 da tarde, vamos pro pronto-socorro. O cara deu o atestado de 2 dias, contando a segunda-feira, que ela já tinha trabalhado, e a terça.
Que ridículo, velho.
Mandou eu voltar e eu voltei, né, porque eu obedeço ordens médicas. Né? Aí fui dar aula, quase morri nessa aula. Falta de ar.
Fora o risco de você passar daí.
É, não, isso mandaram eu ir bisuntada no repelente. Ah, é foda, viu? E aí eu fui dirigindo até Itu, né?
Deus.
E tá bebendo líquido como nunca bebeu na.
Ainda preciso terminar 1 litro hoje.
São quantos litros por dia?
De 5.
4 a 5, né?
Ô, louco!
Você tem que tomar 4 a 5 litros de líquido por dia.
Deus. É, a pior parte é o soro, que você tem que tomar o soro, né? Puta, é ruim esse negócio, viu?
Aliás, sabe o que eu descobri? Que soro, que agora vende soro com sabor.
Vende?
Eu não sabia.
É horrível.
É muito.
No começo do ano,
Tô relaxando.
Por quê?
Eu disse, soro, sabor, tubaína.
É, mas é bem por aí, cara.
Eu tomei um sabor.
Não, certo.
Tomei um sabor guaraná horrível.
Uva, guaraná, limão. Vende bastante esse negócio aí.
O maçã foi o melhorzinho.
Mas eu não sabia.
É, é isso aí.
Que bizarro, cara. Quem diria, hein? A gourmetização chegou até no soro.
Mais puro é pior.
Eu sou do tempo ainda que a gente tinha que fazer em casa, sabe? Colherzinha de sal, colher de açúcar.
2 medidas de sal pra 1 de açúcar, né?
Mas ó, falando em gourmetização de remédios, quem aqui já tomou óleo de fígado de bacalhau?
Nossa.
Não. Uma vez eu vi um com sabor laranja.
Óleo de fígado de bacalhau sabor laranja.
É péssimo.
Eles esfregaram laranjas no bacalhau, né, antes de tirar o óleo. Tirou o óleo e comeu.
Bacalhau com laranja, não é? Chique.
Ai, meu Deus. Mas a gente não tá aqui pra falar de dengue. Ainda não é o tema, a gente vai estudar melhor essa situação. A gente vai falar de música hoje. Duas edições seguidas falando de música, hein? Vai explodir o mundão. Bem, é o seguinte. O site Tenho Mais Disco Que Amigos fez um levantamento de álbuns bem mais conhecidos que estão fazendo 20 anos agora em 2015. E aí a gente resolveu gravar analisando alguns, acabou escolhendo um. Então a gente vai uma edição inteira dedicada a um álbum só. A gente vai comentar um pouco dele, quando a gente ouviu, se ouviu na época, se ouviu depois, se comprou ou não, e cada música, o que a gente acha de cada música, certo?
Certo!
Tudo bem aí?
Tudo bem, Arte?
Não, tudo bem, que eu não lembro de todas as músicas desse álbum.
Vê lá, letras.mus.br/titãs/discografia e isso, já baixa tá feio.
É, eu já tô no Wikipedia aqui,
é,
já.
Agora fala qual é o álbum escolhido. Ele não tinha falado.
Não, deixa pra quem escolheu o álbum pra falar.
Deixa o pessoal descobrir sozinho.
Eu não aguento mais isso aqui.
Então, pra começar, a gente vai começar falando do... Começando...
Pelo início.
Começando pelo começo.
Pelo começo, pelo início, pelo princípio. A gente vai começar falando do álbum Domingo, do Titãs.
Domingo!
Que está completando 20 anos de existência nesse planetinha.
20 aninhos.
20 aninhos. E fui eu que escolhi esse, né?
Foi, você que escolheu esse.
Tava tentando lembrar, foi eu que escolhi esse.
Sim!
Por que que eu escolhi?
Porque foi você... Você é trouxa.
Não, eu acabei escolhendo porque foi o primeiro disco que eu comprei. Eu lembro que eu comprei com um dinheirinho meu mesmo.
Olha só.
Pois é.
Mas foi um disco ou foi um CD?
Foi o CD. E vocês? Vocês têm esse CD? Vocês só ouviram o digital mesmo? Marcinho.
Digital.
Eu?
Uhum.
Eu ganhei. Ganhei na promoção da revista Showbiz, na época, né, quando foi lançado, e tinha que escrever, mandar uma frase lá, falando que eu não aguentava para poder ganhar o CD, e aí eu respondi e ganhei.
Nossa!
Marcinha, a escolhida, nossa!
Eu finalmente conheci alguém que conheceu, nossa, alguém que ganhou!
Eu ganhava bastante coisa lá da Showbiz.
É verdade, cara. É verdade. Ela tem bastante CD da Showbiz.
Muito certo.
Camiseta, essas coisas eu ganhava quando eu participava de promoção.
Olha!
É.
Márcia é pé quente, ó.
Não é pé quente. Tinha uma frase que eu tinha que. Eu era pessoa criativa até ser professora.
Você lembra qual foi a frase?
Oi?
Você lembra qual foi a frase?
Ah, era alguma coisa a ver com um cursinho. Eu tava fazendo cursinho na época e não passava no vestibular. E devo ter escrito alguma coisa que eu não aguentava mais prestar vestibular. Era alguma coisa assim. E aí eu ganhei.
Você vê que os problemas não envelhecem, né?
É, continua todo mundo sofrendo.
Ah, e vocês? Qual foi, como foi e onde foi o primeiro contato de vocês com esse CD? Nossa.
Depois que ele pediu o turno, agora vai, filho.
Não, eu tava pensando. Não, o primeiro meu contato com esse CD, na verdade, foi. Não foi com esse CD, foi com a. Com algumas músicas que na época que tocava para caramba na MTV, né? Tipo,
verdade.
O clipe de Eu Não Aguento, que é a mesa com as cabeças do pessoal, né? Tipo, como se fosse um prato, né? É isso, eu não tô viajando não, né?
É isso mesmo.
Da capa de Secos e Molhados.
Isso, é, que é inspirado nos Secos e Molhados. E tipo, esse clipe, especificamente, tocou para caramba, assim, na MTV.
E era a época que...
Exatamente. E era uma época que a nossa maior fonte de musical era exatamente a MTV, né?
Exato. Estamos falando do longínquo ano de 1995.
Pois é.
Nossa, né? Até doeu agora, né?
Isso é, eu acho que faz um tempinho aí que, né?
Eu não nego a velhice, né? Tava fazendo cursinho nessa época.
Porra. Cara, 95, putz. Nossa.
É melhor não comentar.
Deixa pra lá.
Acho que é.
Senhoras e senhores, esta é a Rádio Blá. Nós temos aqui faixas etárias bem diferentes, então não vamos comentar muito.
Não é muito diferente.
É verdade. Não é muito
idade, nossa. Deixa eu ver, eu tô com 31. O Wagner tem 31
também.
Nossa, mais novinho aqui sou eu de novo.
Quanto que você tem, Vitor?
25.
Nossa, e quanto você tem, Sara?
É um bebê.
Sara.
Eu vou fazer 28.
28. Eu acho que o Michel já tem uns 33, 34. Se eu não me engano.
Bingo!
E a Márcia aqui. Fala aí.
Eu tenho
37.
A Márcia tem 37.
Ganhei, bingo.
Ai, mas e aí, Arthur? Sara, melhor, desculpa, Sara. Quando foi seu primeiro contato com esse CD?
Com esse CD foi quando você falou, gente, a gente vai gravar sobre isso.
Sério? Você nunca tinha ouvido?
Não, sabe por quê? O primeiro CD do Titãs que eu ouvi na vida foi o que eles lançaram depois desse, que foi o acústico. Aquele roxinho que todo mundo tem.
Nossa.
E aí, eu tive uma fase de ouvir Titãs dos primeiros CDs. O Cabeça Dinossauro, o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, o Televisão. Só que entre os primeiros e esse CD, que é o do Domingo, se não me engano é o sexto, é isso?
O Domingo?
É. Oitavo, segundo a Wikipedia. Então entre os primeiros e esse, eu deixei um vácuo aí. Eu fui ouvir esse CD mesmo quando você falou, vamos ouvir.
Que legal, então a gente vai ter aqui alguém que não ouviu na época, olha só.
Eu também não ouvi na época.
E
não.
O Vitor
não tinha como ouvir.
Eu não ouvi na época.
Por que o Vitor não tinha como ouvir? Ele era surdo naquela época.
Não, ele tinha 5 anos.
Ah, é verdade.
Eu lembro de passar na TV o acústico do Titãs, então a minha lembrança mais recente do Titãs também é o... Mais recente não, mais antiga do Titãs é o acústico. E eu fui caçar esse álbum do Domingo na internet e tá difícil, gente. Não tem em todo lugar, não. Até o Torrent, cara.
Aliás...
Spotify tem.
Sim, mas eu tô falando que pra você baixar... É complicado, cara. As fontes internéticas estão contando esse álbum.
Aliás, é interessante falar sobre esse álbum na internet. No Google Play Music, não tem a primeira faixa.
Não.
É, então.
A Globo e a Google estão num conluio?
Não, mas não faz sentido. Eles só
não, não faz. A primeira faixa.
É, eu não aguento. Se fosse a segunda faixa.
Não,
eu ia
falar que era o domingo,
É. Então, eu não sei. Eu fui ouvir, eles têm no Google Play Music, tem aquela edição que foi lançada em 96, com música bônus e tal. A gente não vai falar dessa, vai falar de 95 mesmo. Senão eu ia perder todo o sentido da...
Senão o aniversário tá errado.
É. E não tem, muito estranho. Muito estranho.
Nossa. Acordos entre editoras.
É, mas no Spotify tem.
Gravadora.
No Spotify tem.
Então.
Acordo de gravadora.
Ah, mas... Que acordo é esse que pro Spotify tudo bem, pro Google Play Music não?
Só os executivos
sabem. Sei lá, né?
É, isso é estranho, mas enfim.
Eu ouvi pelo YouTube.
Pelo YouTube.
YouTube.
Exato. Ah, mas vamos lá então, vamos falar desse álbum. Antes é preciso dizer que ele foi lançado em 1995. Ó!
Oh. Por isso que faz 20 anos.
Exato, em novembro de 95.
Mas ainda é 95. 20 anos.
Hum?
Mas ainda é 95.
Ainda é 95. A capa dele é uma piscina. Nada melhor que representar o domingo do que uma piscina.
Uhum. Né? Eu não sei de quem é esse domingo, o meu não é.
O meu também não.
Ah, que isso. Naquela época, gente, pô, que isso, que isso.
Só se for o piscinão do Sesc Belenzinho.
Ah, e aí ele tem 14 músicas e várias participações. Ele foi lançado, desculpa, foi lançado não, ele é o último álbum antes do acústico. E foi um álbum meio polêmico na carreira do Titãs.
Polêmico.
Mamilos!
Pois é, porque antes eles tinham lançado o Titanomaquia, que é excelente.
Do caralho. Né?
Quem concorda? Porrada na orelha.
É porrada na orelha. E aí acontece que o Titanomaquia não vendeu muito bem, não pegou muito bem. E aí eles fizeram um álbum mais voltado pro pop. mas ainda com algumas pancadas restantes do Titanomaquia, que é o domingo, né? Uhum. Então, quando você ouve, você percebe que tem músicas mais agressivas e tem músicas mais calminhas.
Mais família.
Exato, que aí é a minha crítica ao Titãs Banda, que é uma banda que não soube se firmar uma característica da banda, sabe?
Eu tava conversando isso com a Sara ontem, no sentido de que a banda, ela deu tapa demais na orelha e falou, a gente não tá vendendo muito, então vamos fazer uma coisa mais assim, pop.
Foi o começo da virada do Titãs, né? Tipo, que até esse último CD eles adotaram essa postura mais pop rock, né? Não tanto. Até o último CD não, até o. Que recentemente eles fizeram também uma versão do Cabeça de Dinossauro, né? Então aí eu acho que aí foi a retomada do que eles queriam, né? Porque talvez aí eles não tenham mais a necessidade de serem tão radiofônicos quanto antes, sei lá.
Hoje, né, ultimamente. Mas então, é engraçado, porque Titã sempre foi pop. Aí de repente, quando viram que o hard rock e o grunge tava pegando, tava mais na moda, aí eles começaram a lançar alguns álbuns mais agressivos, né? Uhum. O que dá aquela característica, tipo assim, cara, qual que é a identidade da banda? Qual é a de vocês?
Eu acho que não, porque no começo da carreira deles, eles eram mais...
Eu acho que eles eram mais...
Cabeça Dinossauro foi antes do movimento grunge.
Foi, né? Mas foi de quando?
O primeiro mesmo foi de 84, que é o Titãs, que tem Sonny Feraíra, Marvin, Go Back, aquelas...
Que é mais popzinho, né?
A parte mais...
Cabeça Dinossauro é de 86.
Então é antes do Titanomaquia.
Mas o Cabeça
Eles
Dinossauro...
Eles já vinham com outro estilo já antes do movimento grande.
Mas o Cabeça Dinossauro, ele não é tão pesado quanto o Titanomaquia, por exemplo. O Titanomaquia é muito mais agressivo.
Não sei, porque
pra mim o Cabeça Dinossauro era sempre assim, tem duas músicas, que era o Cabeça Dinossauro e o Homem Primata, que pra mim eram mais agressivas, e o resto do CD era mais ainda meio pop, sabe?
E o... Bichos Escrotos.
É, Bichos verdade, Escrotos. Tem Bichos Escrotos também.
Mas a gente tá aqui pra falar do domingo.
É verdade.
Mas colocando em perspectiva histórica.
Mas é isso aí. Então, vamos lá. O que aconteceu com esse álbum aqui, domingo, antes da gente comentar faixa a faixa? Ele foi lançado para suprimir o boato de que a banda estava se separando, porque depois do Titanomaquia eles deram uma pausa. E aí
cada
Nando...
teve um projeto solo, né? Tipo, mais ou menos, assim, foi a época que...
Uhum.
Eu acho que o Nando Reis lançou um CD, né? Nessa
Isso.
época, mais ou menos.
Uhum.
Eu não lembro dos outros integrantes.
Os caras estavam escrevendo livro.
O Paulo Miklos também lançou álbum e tal. E aí começou a sair um boateira de que a banda ia se separar, sabe? E aí eles resolveram se juntar e gravar o Domingo. E o Domingo é o primeiro álbum em que as músicas antes eram acreditadas como Titãs, sabe? Todo mundo. Agora dessa vez não. Cada um tem o nome de quem fez as músicas, sabe? Tá separadinho. Que já começou a dar mais brecha ainda de que... alguma coisa tava acontecendo ali, sabe?
Os caras estavam brigando.
E aí isso foi bem estranho. E foi um álbum também marcado com bastantes convidados pra participar de músicas.
Músicas em outras línguas. Hã? Espanhol, música em espanhol, música italiana.
Isso, eles fizeram uma mistura muito louca. Tem a participação do pessoal de Sepultura, Herbert Viana, sabe? Tem mó galera. Sérgio Boneca.
Nossa senhora.
Quem é esse?
Ele era de uma banda que não existe mais, chamada Tiroteio. Banda Tiroteio. Mas é Boneca com K. Mas enfim.
Muda muita coisa, né?
Ai, ai. Mas vamos lá, então. Vamos começar a falar de faixa a faixa? Faixa a faixa. Então vamos lá, a primeira faixa, a música que abre esse álbum, Eu Não Aguento.
não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento.
É, essa música gruda, né? Esse refrãozinho.
É triste, cara.
Se eu não me engano, foi o segundo... segundo... Não, desculpa. Foi a primeira música de divulgação.
Foi.
Ah, não. Minto. Foi? Foi a segunda.
O segundo single.
Foi?
Não, a primeira foi domingo. A segunda foi essa. Eu não aguento. E aí, o que você acha dessa música?
Era a primeira música.
É, a primeira música. Que tem a participação desse boneca. Que o clipe começa com a cabeça lá. Homenagem aos Secos e Molhados.
Acho que foi... Meu primeiro contato com o Titãs foi essa música. Assim, que eu me lembre, claramente, foi com essa, né? Que a gente ali tocava a exaustão, né? So.
Tocou bastante, né, cara? Bastante nos top music, que a MTV tinha. Top 10, né?
É... Qual que era? Não, era... Como que era?
Disque
MTV.
E aí, o que cada um acha dessa música? Marcinho?
Cara, eu gosto.
Eu?
É, o que você acha dessa música? Eu não aguento.
Ah, eu gosto da música.
Eu ouvi tanto essa música quando era na época que eu enjoo. Eu não consigo mais ouvir ela.
É, tocou até exaustão, né? Ninguém mais aguenta.
Não, mas... ninguém mais aguenta.
É. Mas até hoje, cara, até hoje, assim, reouvindo o álbum pra gravação. Eu pulo, eu não aguento ouvir ela inteira. Eu falo, nossa, não aguento mais.
Eu não
mais.
Aguento ouvir ela inteira.
É, eu não aguento.
Eu não aguento ouvir a música, eu vou pular.
E ela nem é a música mais comprida do álbum.
Não, é rapidinho.
Não,
é verdade.
Não, que, rápida, diz... rápida, sim.
Não, mas é uns 9 minutos de urbana.
É, para o Oeste Caboclo, né? Tipo...
Cara, e ela é uma música de revolta, né? Tô revoltado com tudo e...
Mas ela começa numa levadinha bacana, assim, lenta, com violãozinho. Ela se torna mais forte depois. Isso é bacana. Ela começa bem com violãozinho, aí depois vai ficando mais forte.
É, a entrada é de Secos e Molhados.
Uhum. Aí depois vira e ele fala que quer ir pra ilha. Que por um minuto o meu lado comunistinha pensou, é Cuba, óbvio, né? Que é
o lado comunista.
Não.
Eu sei, mas depois é Jamaica.
Moço, você tá errado.
Mas depois dá pra ver que é Jamaica. Na batida do reggae, com
vai
o cabelo trançado.
Pra fazer
reggae. Pra fazer a cabeça, né?
Maconheiro, isso
ou
sim.
Ou pra Sonífera Ilha.
É.
Ou pra Sonífera Ilha.
Já pensou se é isso? Se é uma puta referência a uma outra música?
Inception.
Não, eles não são Paulo Ricardo, gente. Para com isso.
Nossa, por que o Paulo Ricardo fez isso?
Não, na questão da referência, mas o Paulo Ricardo, ele diz a lenda, né? Que trabalha tanto as letras das músicas que ele escreve, que ele inclusive chega a usar dicionários de sinônimos, que é pro negócio suar do jeito que precisa, sabe?
Caiu, olhar 43.
É. Manja pra caralho, né?
Manja pra caralho.
O que será que rima com olhar 43? Acho que ele teve que pesquisar primeiro o que era um olhar 43.
Eu acho que 43 ele jogou assim, tipo, porque ele quis, sabe? Gosto desse número.
Grande Paulo Ricardo. Tá
é o número da sorte dele, vai.
Podia ser 42, pô. Podia...
Verdade,
e
né?
4 mais 3 é igual a 7, ó.
É cabalístico,
velho. É.
Agora Paulo Ricardo tá aí, hein? Participando de programa de música na Globo.
Nossa.
Aliás, rapidinho, daqui eu corto da edição. Vocês viram a mancada que a Sandy deu? A Sandy deu nesse programa de música que ela é jurada?
Não.
Qual?
Esse.
Você falou que não gostava de sertanejo?
Não, um cara que tocou gaita, ela falou que o cara tava fazendo beatbox.
Eita!
Vocês não viram?
Como assim, cara?
Eu vi as notícias, a notícia foi pipocando pra mim. no YouTube, assim, no YouTube não, no Facebook. É o quê? Hã? Achei que era piada, né, dos sensacionalistas, assim. Uhum. Aí não, era verdade, vários sites botando que...
Você vai ver a G1, né?
A gente confundiu, o cara falou, não era beatbox, era uma gaita.
Cara. Ela deveria saber o que é beatbox, porque tinha aquela música que eles regravaram do Fábio Júnior, Enrosca o Meu Pescoço, no... como é que é? Oh, essa daí. E no clipe o Júnior faz um beatbox.
Especialista em Sandy Júnior.
Cara, essa é.
Minha infância me condena.
Você tá pedindo demais pra gente, Sarah. É. Ai, ai. Mas então vamos pra próxima. Próxima faixa, a faixa que dá nome ao álbum, Domingo.
Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu saio por aí, sem ter aonde ir. Não é sete de...
Eu quero ver.
Essa música é legal.
Domingo acabar.
Essa música, ela tem o espírito do domingo.
Uhum. A gente ouviu ela ontem.
É verdade.
Pera, não pode falar que dia é hoje.
Não tem problema. Ai, sabia que essa música não tocou na Globo?
Por quê?
Porque ela faz referência ao Silvio Santos.
Ah, nossa!
É sério.
Triste, né?
Pois é.
Meu, eles podiam cortar esse pedacinho, sabe? Toca metade da música e finge que o outro pedaço não existe.
Ele botava um bip, né?
Por cima e falava, programa do Faustão.
Que horror.
Eu faria.
Ah, não, mas eu gosto dessa música. Eu gosto da música Domingo. Eu gosto de Domingo.
É uma baladinha gostosa de ouvir. É uma baladinha bem Domingo.
Mas é chata de tocar no violão. Eu ouvi os acordes
chata
e...
Tocar, né?
É
chata. Deixa eu pegar a cifra dela aqui. Deixa eu ver.
Que isso.
Falando nisso, como é que estão as aulas de guitarra?
Tá indo, obrigado. Tô começando a aprender a tocar Rádio Pirata.
Ó...
É porque são apenas 3 acordes.
Depois dessa, ela é no Pancardo.
Ah, então daqui a pouco você tá pronto pra tocar qualquer música do Legião.
Não.
Green Day.
Nunca, Legião nunca.
Green Day é fácil, tem 3 acordes e mais nada.
Quem tava falando do Legião, do violão?
Que banda, Sarah?
Green Day é fácil.
O quê? Não tô entendendo o que eu tava falando. Ah, Green Day, ah, tá.
Nossa, Wagner.
Eu não tava entendendo mesmo.
Nossa, ok.
É que, né, ainda tô com um domingo na cabeça. Mas é bem legal essa música. Eu gosto bastante dela.
É legal, ela é.
Eu lembro deles tocando essa música no programa do Silvio Santos.
Por acaso.
Por acaso. Eu não lembro o programa, mas era um programa do Silvio Santos em que ele levava uma banda todo domingo. Ele conversava com a banda, tipo, 5, 6 minutos. Aí depois a banda tocava alguma coisa.
Olha o Silvio Santos perguntando, tem uma banda que toca o meu nome?
É, então, aí foi engraçado que eles escolheram pra tocar justamente essa. E aí na hora que falava programa Silvio Santos, você via todo mundo da banda dando risada, sabe? Aí os caras olhando pro Silvio, o Silvio com uma cara de, olha só, não tinha ouvido. E eu lembro que teve uma vez, foi o Barão Vermelho nesse programa. Puta, eu não lembro mesmo o nome do programa. E ele perguntou o nome de todo mundo na banda. E depois que terminou, ele ficou olhando a banda com uma cara de tipo... Uma cara assim, mas quem é o Barão Vermelho? Sabe?
Eu achei que ele ia perguntar onde estava o Cazuza.
Sim, ele ficou assim meio... Tá faltando algo nessa banda.
Falta um barão.
Falta um barão, não tem nenhum Barão Vermelho aqui. E você, Márcia? O que você acha da música Domingo?
Domingo?
É.
Ah,
o que você acha do Domingo, Márcia?
É bom pra descansar.
Bom pra descansar.
É bom pra ver Silvio Santos.
Pô, é verdade, hein? E ver Passo Repassa com o Celso Portiolli.
Ah, Ave Maria.
Ô, tá engraçado, cara.
Essa dente.
A gente assistiu. Tava engraçado assim com o Celso Portiolli.
E
Ele tira muito sarro da galera, cara. Ele é muito da zoeira.
Ah, também é o chefe que ele tem, né?
Deu carta branca, né? Eu lembro que teve uma menina que foi reclamar do resultado da prova. Aí ele virou e falou assim, tá chorando muito. E pegou uma mamadeira, cara. Entregou pra menina. Tá chorando muito. Tá aqui a mamadeira.
Eita.
Vamos lá, próxima música. Tudo o que você quiser.
Pode escolher por mim. Pode resolver.
Eu não me lembro do seu.
Você não gostou?
Alguém toca de fundo aí, ela.
É. Pô, gente, vocês não lembram?
Não.
Não?
Alguém aperta o play de dele, aperta o play.
Lembrei dessa música. Ela... Mas era uma música que
não fala nada.
Não fede nem cheira, né?
Mas tem grande crítica ao sistema legislativo brasileiro atual, distanciado da população, Eduardo Cunha como presidente. Não, pera, 95.
Mas, ô Vitor, você que é filósofo. A letra da música fala de alguém que está abdicando o seu direito de escolher, permitindo que as pessoas escolham tudo e qualquer coisa para ele, filosoficamente falando.
Alienação.
E aí?
Alienação.
Fala mais perto, amor.
Desculpa.
Fala, amor.
Oi, amor. Bom, você tem umas ideias que estão, às vezes, sendo colocadas como positivas, como, por exemplo, a representatividade. Colocada na alienação geral de Rousseau, por exemplo. Você tem que ter...
Sério?
Você tem que, para criar um sistema representativo mínimo, você precisa alienar a população, no sentido que você precisa criar pessoas que digam por outro. Exatamente isso. Só que você tem esse problema do distanciamento, que eu fiz a piada justamente de que quando você aliena todas as vontades, você cria um sistema de representação que não representa mais.
Olha só. Ô, Vitor, então a gente pode dizer que essa música tá discutindo Rousseau?
Só que eu acho que eles estão mais criticando a mídia.
Ah, não, com certeza. Ou talvez criticando o que estava acontecendo naquele momento, né? Não, o que estava acontecendo naquele momento? Não, a gente já estava não estava mais ditadura. Tava viajando nas ideias.
É. Fazia 10 anos.
É, então eu tava viajando. Não. Ah, é 85, né?
Nossa.
Na minha cabeça eu tava 87.
Nossa.
Tô mal. É verdade, pô, já era democracia. Então deve ser uma crítica à mídia, né? Eles adoravam fazer isso. Eles já fizeram uma música chamada Televisão, criticando
Sim.
a TV.
Fala pra mãe.
Essa vocês lembram, né?
Essa tocou mais do que as outras.
Ah, e a música de abertura do Tá No Ar também, né?
É, a música de abertura de um programa que estava no ar.
Até a gravação desse podcast estava, não está mais. Ah, não, já acabou, não. Não.
Já acabou.
É, então deixa. Vamos lá, próxima faixa. Rock americano. Chata.
Ô, Mag, por que você escolheu esse CD?
Porque ele ainda tem músicas boas. Domingo é uma música boa. Eu não aguento uma música boa. Só que, assim, rock americano é uma música muito chata.
Pra mim só tem 3 músicas boas esse álbum.
Ah, eu não acho. Eu acho que tem músicas 4, muito
tem
boas.
Pela Paz, lá.
Tem músicas muito boas. Assim, rock americano, depois vai ter outra. Tem mais 2 também que você fala, tá, cara, vocês. A gravadora falou, ó, tem que ter 14 músicas. Aí vocês botaram essa, sabe?
Que é número.
Essa rock americano, ela é de um repente de uma dupla chamada Mauro e Quitéria. Mas ela não faz sentido nenhum.
Como não?
É, qual que é o sentido dela?
Vai lá,
a linguista pode entrar em ação.
Foi o play aí.
Alguém quer ouvir essa música?
Não.
Nossa, que triste. Eu não vou comentar.
Ouve depois, mas basicamente, eles têm a base da música é o repente, e o repente nordestino, então já tem um sotaque agregado aí. E aí, na música, eles vão fazendo de tudo para forçar esse sotaque mais ainda. Então, o estrangeiro, quando chega no Brasil, ele tem sotaque, ele fala diferente. E o nordestino fala diferente do pessoal que... Do Titãs, que tava mais no eixo do sudeste. Eles vieram... Titãs é de Brasília também? Não.
Não,
Titãs é paulista.
Ah, então, eles são de São Paulo, então já tem essa diferença linguística. E aí eles forçam muito algumas palavras exatamente para marcar essa coisa de, olha, eu não sou daqui, eu vim lá de Paris.
Gente, como a gente tá chique nesse podcast, na análise linguística, filosófica.
Tá bonito, né? Tá bonito, né? Mas ainda não torna a música legal isso, não.
É legal nesse aspecto linguístico, que é da diversidade linguística. Mas a música não é legal, não.
Não, não é. Eu até pensei em procurar se achava, de repente, original, se tinha gravado, que mudava. Mas, não.
Não.
E a próxima... Oi? Quer falar alguma coisa dela, Marcia?
Não.
Então, a gente vai... Vamos para a próxima música. Essa eu gosto. É chamada Tudo em Dia.
Vou comprar uma casa, vou ganhar dinheiro, vou pensar no futuro, vou fazer um seguro.
A Sara fez uma mega análise ontem dessa música.
Do Tudo em Dia?
Uhum.
Mas Tudo em Dia é legal. Ela é uma crítica à vida besta da classe média.
Não, só isso.
Uma análise só.
Você está esquecendo um detalhe muito importante.
Do quê?
Quando foi inaugurado o Plano Real?
Coincide. 94.
Então, exato, o CD foi lançado em 95. O pessoal passou, eu não vou chutar aqui um período de tempo, mas foram vários sistemas financeiros, várias moedas, uma atrás da outra, inflação galopante e tudo mais, aquela bagunça. De repente, em 94, veio o Plano Real, deu uma assentada nas coisas, e aí ele começa, eu vou comprar uma casa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou pensar no futuro, eu vou fazer um seguro... Então, essa música, ela é muito um retrato da economia naquela época. As pessoas começavam a fazer planos a longo prazo, porque finalmente a economia permitia isso de alguma maneira.
Ah, mas ao mesmo tempo também é aquele negócio da vida besta da classe média, né?
Sim, também.
Que é basicamente o que se via em novela, né?
O sonho americano.
É isso.
Mais ou menos isso.
Eu sou americano no
Depois
Brasil.
Do rock sabe? Americano, sou americano.
É verdade.
Vou andar de táxi, vou deixar o troco, vou pagar os impostos, vou pôr os filhos na escola. Não, pera.
Talvez por isso tenha sido o primeiro CD que você comprou.
Sim, não.
Por causa da sua situação econômica.
Nunca havia pensado na época. Olha só.
Isso aí.
Tava quietinha, mas veio com tudo. Pá! Mas eu gosto dessa música. Sério mesmo.
Não é legal.
E aí...
Arnaldo Antunes.
Do Arnaldo Antunes, é verdade.
Como diria o Vitor, Arnaldo Antunes é o cara que era o cabeça, e aí o cabeçudo, fazia só música cabeçuda, e aí ele saiu, e aí o Titãs ficou meh.
Mas ele já não tava mais no Titãs.
É, já tinha saído antes,
já,
né?
Nossa, ele ficou até...
eles estavam naquela briga, sai, não sai?
Já tinha saído.
Ah, não, nesse só tem esse. É.
Ou seja, já tá mais tempo fora do Titãs do que dentro.
Sim.
Mais ou menos isso.
Mas sei lá, mas ainda são amigos, né?
É,
só divergências criativas. A música seguinte, vámonos.
A nosotros nos tratan como mierda de cerdo, putas y gordos, sangre podrida, y nos usan pa limpiar el culo. Hijo de perra, rockeros, maricones.
Cantada toda em espanhol.
Vámonos.
Sabe que na época eu gostava dessa música pelo único fato dela ter me ensinado dois palavrões em espanhol.
Nossa.
É verdade, tem essa parte.
Na época, 1995, eu devia ter o quê? 14, 15 anos, por aí.
Você aprendeu palavrões novos?
É, então. Eu tava aprendendo em outra língua, cara. Olha. Pai ao culo, hijo de perra. Maricones. Eu lembro que eu pedi para um professor de inglês se ele sabia espanhol, ele falou que sabia, eu pedi para ele traduzir para mim o que era.
Nossa.
Porque eu não sabia o que que o maricone, eu falei, mano, me fala, merda de cerdo, sabe, o que que é isso? A gente não pode ter vergonha das coisas que a gente não sabe.
Ah, esse primeiro contato linguístico é como eu saber se estou sendo ofendido.
Exato. E a música, Sara, você fez uma análise da letra da música?
Do Vamonos, não, é. Mas peraí que a gente já...
Não, ela basicamente é uma música análise falando do... Ela fala das pessoas que maltratam pessoas diferentes, que não gostam da pessoa diferente. É isso que ele tá reclamando. Uhum. Não gostam da minha cor, não gostam do jeito que eu falo, mas continua indo. É uma crítica aos brasileiros que não gostavam dos irmãos, por isso em espanhol. Tá vendo? Quem disse que eu não prestei atenção?
Américo-Latino.
Gente, eu tenho uma dúvida muito séria.
Fala.
Já que estamos falando de irmãos, e não vou falar dos Luz, mas essa rixa Brasil-Argentina, isso é só por causa do futebol? Tem outro fundo nisso, não é possível.
Teve uma batalha histórica aí, umas guerrinhas de genocídio no meio, mas não tem nada.
É, tirando isso, tirando esses problemas históricos e tal, acho que é mais por futebol mesmo.
As Malvinas.
Mas é meio infundado, né? Meio infundado também.
Eu acho que isso é muito coisa da mídia, sabe? Ah, a Argentina não...
Não sei, Márcia, o que você acha?
Não foi da Farroupilha, da guerra da Farroupilha?
Seu microfone tá ligado?
Tá.
Não sei.
Farroupilha.
Não sei também, tô chutando.
Então, daquelas rixas que se perdeu o tempo, sabe?
Uhum.
Que nem no futebol, mas é também. Se a gente parar pra pensar. Nossa, o cara muda todo mundo. Vocês estão me ouvindo?
O meu amigo Luciano tirou uma foto da camisa do Pelé que tá no estádio da Bombonera.
Próxima música que eu mais gosto desse álbum. Eu não vou dizer nada além do que estou dizendo. Eu não sei porque essa música não entrou no acústico, ela deveria.
Tem cara, né, de acústico.
Ela é uma música que quando saiu o acústico eu fiquei, ué, mas cadê,
tá,
né?
Tá faltando alguma música, né?
É, pô, uma música tão legal. Tá certo, ela é pop, mas é legal porque é como se eles estivessem fazendo uma crítica às próprias músicas que eles fazem, tem referências a coisas que eles já fizeram.
Metalinguagem.
É metalinguagem, cara. E foi engraçado que tudo isso que ele não foi falar bastou pra fazer a música. Que ele até fala, né? No final. Tudo isso que ele não vai falar...
Isso é só o que basta.
Isso é só o que basta pra fazer essa canção. Ele, ó, eles não vão falar de amor, já fizeram música sobre o amor, já fizeram música sobre o tempo, já fizeram música sobre culpa, sobre tudo aquilo, tá vendo? Até sobre flores e nem da televisão eles não iam falar, olha só.
Mais explícito que isso.
Pois é.
Quem compôs isso aqui?
É, Sérgio Brito, todos. Paulo Miklos...
Cada um
todos,
lembrou.
Basicamente a banda inteira.
Eu escrevi isso também.
Não, só não tem o Branco Melo.
E o Arnaldo Antunes. Ah, ele já tava fora mesmo, né?
É, mas eu gosto dessa música, cara. Eu acho que é uma música que tinha que estar no acústico. E ela tem um videoclipe também.
Eu não vi o clipe dessa.
Ela tem um videoclipe que é... O videoclipe é bem, assim, imagens, sabe? Eles imagens. Tocando um jardim. Aí faz algumas referências a palavras que são ditas na música, sabe? Então quando ele não fala nem da televisão, aparece uma televisão, sabe? É um clipe bonitinho.
Eu acho que essa foi
a terceira ou a quarta música de trabalho deles. Que tinha que estar no acústico, cara.
Ah, pulou.
Muito estranho. E aí, que vocês gostam dessa?
Eu gosto, bacana.
Mas,
sim. Eu gostei.
Eu gosto
dessa. É bem legalzinho, cara. Aliás, eu gosto mais desse CD por causa dessa música. Pra mim é uma música que faz valer a pena você comprar o álbum, porque aí você escuta ela primeiramente, aí depois você vai partindo pra ouvir as outras e vão ver que são bem legais. Mas eu acho que essa é a música que te faz grudar nesse CD, sabe? Nesse álbum.
Olha só.
É, então. Em seguida a gente tem também O Caroço da Cabeça.
Herbert Viana.
Com a ajuda do Herbert Viana. A única música do álbum cantada pelo Nando Reis.
Você vê que ele já tava de fato quase do lado de fora.
Pois é.
É.
E, cara, vocês não gostam dessa?
Não.
Eu acho que é uma música muito fraca, assim, pra ser Nando Reis e Herbert Viana. Não pegou.
É porque tinha o Marcelo Fromer, né? Aí ele quebrou todo. Tudo a coisa.
Quebrou toda a mágica.
É. Tudo eu acho que as rimas. As rimas no meio da estrofe vem do Nando Reis e as do final vem do Herbert Viana. E a métrica é do Fromer.
Deve ser. Mas as rimas são bem legais, né? Eu gosto das rimas.
Sim.
Tipo, a comparação que ele faz. A visão, são bicicletas que vão até o local que você quer ver, sabe? Eu gosto dela. Liricamente falando, eu gosto dessa música. Eu acho que ela é bem, bem construída.
Ela parece aquela fila do Nando Reis.
É verdade. Então já.
Uma assinatura aí, ó.
É. O Nando Reis é cheio disso, né?
Sim.
Fazer esse tipo de. Só perde pro Arnaldo Antunes.
Filha de Zoé, tá...
Só perde pro Arnaldo Antunes. E o Herbert Viana apareceu aí porque, né? Tava de boa, passou ali na frente do estúdio. Ô, tá afim de tocar uma? Ah, vamos aí. Por que não, né?
Tá afim de tocar uma.
Ficou estranho.
Não, que horror. Se fosse a Cássia Eller, faria mais sentido com o Nando Reis, né? Mas.
É. Não, que o Nando Reis tem uma lenda que ele não é muito chegado na fruta, né? Assim, sabe?
Ah, mas era a Cássia Eller.
Que ele
cara.
Corta pros dois lá. É,
nem ela.
É verdade.
Que dava pra perceber que rolava um climão maneiro ali, pelo menos da parte dele.
É verdade.
Vai saber, né? Enfim. Próxima música.
Ride Pagliaccio.
Muito obrigado. Outra música.
Eu falei errado.
Não é assim?
É Pagliaccio.
Eu não sei como que fala. Essa música tá em italiano, cantado pelo Branco Melo. É outra chata pra caralho.
Pula.
E aí?
É, pula.
Eu acho que ele quis imitar o Renato Russo cantando em italiano.
Né? Porra! Tá fazendo sucesso, né? Vamos pôr uma música italiana.
Oi?
Tá fazendo sucesso, vamos pôr italiano, vai que cola, a gente lança o álbum inteiro, italiano.
Ah, vai saber, cara, mas é... Enfim, chato pra caralho, que nem o Branco Melo.
Mas se você for pegar a tradução da música, até que ela não é tão absurda.
Eu não faço ideia, qual que é a tradução?
Ele fala assim, tipo, ria, palhaço, ria de mim, não tem diferença, eu não me importo, ria mais, porque não me importa o seu respeito, você está ausente, eu não quero a sua cabeça. Não tomo suas mãos. É melhor que seja assim. Ria mais.
Olha só. Ixi. Tudo filosófico. Será que é uma indireta?
É. Vai saber. Quem compôs? A gente começa a achar as brigas, né?
Próxima música, Qualquer Negócio. Essa eu gosto, cara. Essa é bem legal. E eles vão colocando várias coisas que você vê em propaganda, né?
Sim.
Não, mas é bem legal, ó, pensa bem, a gente teve uma música que fala do consumo, né? Em 95, Plano Real, as pessoas comprando. E depois tem uma música que fala de venda, né, cara? A galera tava comprando mesmo, fazendo qualquer negócio. E eles fazem até algumas... colocam eles no meio da música, né? Como se fosse um noticiário.
É divertido essa parte. Se você perceber que aqueles que saíram, ele fala que foram sequestrados, que foram libertados, como se a banda estivesse prendendo eles de alguma maneira.
Pois é. Só o Marcelo Fromer, que foi detido, né? Na verdade, a gente já sabe o que aconteceu. Foi. Morreu de bicicleta.
Ele morreu de bicicleta?
Não, mas ele morreu atropelado. Bateu nele, não foi?
Ah,
atropelado? Que ele tava de bicicleta. Ah, tá. Então eu tava lembrando errado.
O que aconteceu?
Ele tava correndo. Foi atropelado. Tava correndo, sabe? Fazendo corrida. Esporte. Tá.
É porque eu achei que ele tava de bicicleta. Na minha memória, ele tava de bicicleta.
Mas tudo bem, ele tava na rua. Passando.
E essa música é uma das do álbum, é uma das poucas que tem uma letra bem grande.
Podemos dizer que esse é um dos faroestes caboclos do
Titanic. Não, não chega tanto, não, porque...
3 minutos, 43.
É, 3 minutos. O Eu Não Aguento tem quase 5 minutos.
Mas esse daqui não tem refrão.
Ah, verdade. É, não tem refrão. Nesse sentido, ela é bem mais legal. Logo em seguida, a gente tem a música Brasileiro. Essa música que tem a participação do pessoal do
Sepultura.
Do Sepultura. O Andreas Kisser toca guitarra. Andreas Kisser toca guitarra e o Igor Cavaleira, segunda bateria. Que merda, né? Tem que ser segunda bateria do Charles Gavin.
Você é convidado, você fica no Player 2, cara.
Receita do controle 2.
E essa música é falando do, no caso, brasileiro mesmo, com uma, características dos brasileiros. Menos no lance de jogar nos cavalos. Eu não sei quem fica jogando nos cavalos no Brasil.
Os brasileiros que querem imitar os europeus.
É, deve ser. Sonhe com os anjos, é bem brasileiro. Pague seus pecados. Pule o carnaval. É bem características do brasileiro, né?
É.
Vocês estão tristes hoje. Vocês estão desanimados.
Não,
o que aconteceu, gente?
Eu estou debilitado.
Nossa. Olha. Chega a ser palpável a tristeza de vocês. Né? Quem perdeu dinheiro aí, gente?
Eu acho que essa música não ficou boa. Eles tentaram dar uma música pesada do álbum. Isso fica bem.
É.
É o que eles dizem do Titãs, né? Tipo...
Eu não sei. Eu acho que o Sepultura, no caso aí, quis retribuir porque eles fizeram uma versão de Polícia, né, do Titãs.
Pô, teria sido melhor utilizado na primeira, se o Sepultura tivesse tocado no Eu Não Aguento, pô, é da hora.
Pô, isso é verdade, né? Ali pedia mais de peso.
Uhum, e aí colocaram nessa música, tipo, mau uso do Sepultura.
É só pra dar um peso na música.
É, eu vou chamar o Sepultura pra tocar uma música do meu disco. Eu ponho logo nessa música. Eu tenho uma música mais porrada pra colocar.
Faria mais sentido numa música bem mais agressiva, né? Essa não chega a ser tanto. Pelo menos deixar assim o...
É que nem colocar o Herbert Viana pra tocar o Caroço da Cabeça. Ficou, passou. Tinha o Herbert.
Você só sabe que tava ali porque você viu nos créditos, né? Não, não
Sepultura
fez diferença.
É porque tava uma musiquinha mais pesada. Ah, legal.
Tem mais percussão.
É muito mau uso das referências nesse álbum.
Vamos lá, próxima música.
Como em todos os ritmos, em todas as bandas, de todos os tipos, os caras têm que falar da bendita da pinga, né?
É, isso é verdade. Um copo de pinga.
Tempo, isso é bacana.
Na terça, mãe.
Do nothing.
Vai.
Valeu.
Gravou.
Amanhece nascendo.
O que é uma música popular que o Sérgio quis colocar no CD.
Um
e eu acho legal essa.
20 segundinhos, rapidinho.
Eu acho bem legal, cara.
Ele falou, peraí, ainda tem mais uma coisa aqui pra colocar. Preencheu um minuto.
Só pra dar o tempo, né, do play, né? Sobrou,
do LP. Né?
Tampa buraco.
Mas ela é basicamente uma música que fala sobre bebê pinga. Que faz uma conexão com a Rádio Blá anterior. Olha só, da Inesita do Arroso.
A referência.
A referência.
Tá tudo conectado na Rádio Blá.
Tá vendo? Tá vendo? Vocês não esperavam por essa. Próxima música, penúltima do álbum, a música Turnê. Que fala justamente da vida de banda, né?
Que parece uma bosta, hein?
Hã?
Que parece uma bosta.
Então.
Eu não sei, cara. Será?
Pô, eles falam que eles não sabiam onde eles estavam. Eles comiam, tipo, sei lá as quantas. Uma hora cuspiam neles, outra hora tratavam eles como um deus. Tipo, uma montanha-russa de loucura.
Nesse sentido mesmo, né, cara? Como que é uma turnê de uma banda, né? Num show vocês são aclamados e na outra vocês, sabe, são cuspidos e tal.
E eu dou pra vocês, inclusive, a parte 2 dessa música.
Qual que é a parte
2? Que foi feita 5 ou 6 anos depois e se chama A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana.
É verdade.
Ou são as duas, assim, uma em seguida da outra.
Olha só.
Ó, de acordo com a Wikipédia, essa música fala da cansativa rotina da banda de pegar a estrada para realizar uma cansativa série de shows. Tá vendo? Essa música foi gravada justamente quando o Titãs voltaram a ser empresariados por Manuel Poladian, que nos anos 1980 marcava tantas apresentações da banda pelo Brasil inteiro que os músicos sequer podiam desfrutar de férias, e a exaustão era inevitável. Tá vendo?
O cara queria ganhar dinheiro.
Pois é.
A política de agendar apresentações de Poladian seria a mesa pelos 4 anos seguintes com a banda. O empresário se encerrando sua segunda parceria no ano de 2000.
Reclamaram, mas ainda tava com o mesmo empresário, né?
Filha
da mãe, marca trocentos shows, mas não, também não troca de empresário.
Tamo ganhando. Então vamos fazer show.
Viado.
O problema de fazer show no Brasil inteiro é que é um país gigantesco, sabe? Você pega uma bandinha aí no sul da França que faz grava um CD e fala, vamos rodar o país fazendo show. Cara, os caras vão de trem. É muito triste isso. A gente vive num país enorme, então eles, sei lá, meio que deveriam saber, sabe?
Mas ao mesmo tempo também tem, sei lá, Estados Unidos também é tão grande quanto o Brasil. Lá também a parada é cansativa.
Sim.
Eu acho que é tudo uma questão de logística, sabe?
Se bem que inexistente aqui, né?
Se a gente parar pra pensar, na edição passada a gente falou lá do
Milionário
e José Rico. Com o Milionário ainda com 90 shows pra esse ano.
Uhum.
Então já dá pra ter uma ideia, né? Que é onde a banda ganha dinheiro hoje, que é com turnê.
Show
e mais show.
E pra turnê. Os irmãos nunca vai acabar.
Exato. E por fim, a última música que fecha esse álbum. Essa sim tinha que ter a participação do pessoal do Sepultura, porque é uma música mais pesada, que ela já tem mais batuque também, que é a música Uns Iguais aos Outros. E no final da conta ele fala que todo mundo é igual. Apesar, ele pega várias diferenças e vão dizendo o quanto somos iguais nas nossas diferenças. Certo?
Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Não, não, é exigente. É.
Essa música foi tema de redação do Enem do ano de 2007, acho. Cara, fui em redação do Enem no ano de 2007.
Caraca!
Caiu o disco, a capa do disco, e caiu a música.
Ah, e qual que era a pergunta?
Assim, a cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade, na pluralidade das identidades, caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fontes de intercâmbio... Ah, essa declaração da Unesco. Cadê a proposta do Enem? Duas vantagens, Camila Pitanga. Tem uma foto da Camila Pitanga. A segunda... Segunda diferente da proposta da redação. Oh, meu Deus, cadê o tema?
Quando você achar o
terceiro texto motivador também é uma letra de música agora do Titãs, chamada Uns Iguais aos Outros, que pode ser ouvida aqui, basta clicar na foto. Esta canção de 95 afirma que todos os homens são iguais, que todos são filhos de Deus, que todas as etnias mencionadas são de seres humanos, mas que apesar disso os americanos são contra os latinos, os nordestinos já nascem mortos pelas condições de vida, que não importa a língua que se fala, não levaremos nada dessa vida e por isso não devemos julgar para não sermos julgados, etc. É isso, ele fala que é um dos temas motivadores da redação.
Motivou pra caramba.
É tudo sobre igualdade, tem a declaração da Unesco, tinha uma foto da Camila Pitanga falando sobre preconceito.
E olhando aqui, tem uma outra música também do Engenheiros do Havaí, Ninguém Igual a Ninguém.
Ninguém Igual a Ninguém.
Olha lá, olha o Engenheiros de novo. A gente fala, a gente vira e mexe e volta pra engenheiro.
Mas quem, o cara que formulou essa prova lembrou dessa música, velho?
Tá de parabéns, né, cara?
De parabéns.
Porra, tá de parabéns. Mas eu gosto dessa música também. Eu acho que ela fecha bem o álbum.
Sim, fecha bem. Ela te dá uma lembrança boa.
Eu acho que eles conseguiram até fazer uma sequência bacana de músicas nesse álbum. Começa com Eu Não Aguento, que é uma música meio que de protesto, se você parar pra pensar. E termina com outra música protestando também.
Porque domingo é dia de protesto, né?
É verdade, é dia de passeata na Paulista, né?
Nem fala, mano.
Eu falei pra você que 50 babaca embaixo do MASP estava em todos os jornais, estava no Estadão, estava na Folha, impressa. 50 pessoas debaixo do mastro protestando contra o Dilma. 60
mil
protestos.
50? A gente só contou 25.
Então, é só dobrar e contar com um PM. Mas é isso, cara. 60 mil professores não são nada. Mas 50 malucos batendo panela é alguma coisa pra você imprimir em todos os jornais. É foda. Eu falei.
A gente passou por lá no domingo.
Nossa.
Tinha 20 pessoas, eu falei, vai sair em todos os jornais, como se fosse algo assim, fantástico.
Mas é isso aí. Então, falamos desse álbum, as pessoas meio dormindo nessa edição, meio com clima de domingo.
É que ninguém aguenta.
É, domingo.
mas a versão de 96 tem uma música bacana depois, que é o Pela Paz, que é muito boa.
Não, que é chato pra caralho.
Eu gosto. Mas
sério? É então, em 2016, no ano que vem, a gente vai fazer uma dentro nessa edição, só falando das faixas que foram adicionadas.
Bonus track.
Então vamos lá, considerações finais de todo mundo pra gente finalizar essa edição. Começando por Márcia.
Floy. Tchau, Barão.
É isso aí.
É a dengue, gente, é a dengue.
Tá dengosa.
Melhoras, Márcia.
Melhoras, Márcia.
Obrigada.
Arthur Franco.
É um álbum que... Não, é um álbum que marcou, né? Tipo, é uma virada da sonoridade dos Titãs, né, cara? E tem algumas músicas que realmente marcaram alguma trajetória, então é isso. É um álbum mais ou menos.
Sarah Kelly?
Meu, eu não acredito que esse álbum já tem 20 anos.
Pois é, né, cara?
Essa nossa série de gravar essas edições com os álbuns que fazem esses aniversários grandes assim ainda vai causar problemas, viu?
Vai nada.
Mas é bom, assim, você redescobrir algumas músicas e ver que outras são tão atuais como se tivessem sido lançadas ontem. Interessante.
Vitor.
Ah, então acho bacana ter retomado esse álbum que eu não conhecia. Eu acho que tem algumas músicas que fazem que esse álbum não seja passável. Tem músicas que nem o Wagner falou, que valem a pena a aquisição do álbum. E, mas, que nem o Arthur falou, é uma questão que o Titãs estava mudando muito já. Daí pra frente, meu amigo.
Ladeira abaixo.
É, eu acho que é um álbum que vale a pena você ter na sua coleção. Se você puder ter ele físico, tenha. Se você não tem mais como ter mídia física para ouvir, tenha em MP3. Porque é o último resquício daquele Titãs da década de 80, sabe?
Jesus não tem dentes no país do
Porque após o acústico é outra banda, assim, a gente já podia até fazer uma divisão antes acústico, depois acústico.
Wagner, toda banda que faz acústico, os caras morrem, acaba a
banda. É assinar o contrato.
A própria lenda do acústico já é.
Pois é, mas é isso aí. Então a gente fica por aqui, até a próxima edição e é isso aí.
Opa, 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 não acabou não. O Michel havia gravado junto comigo as partes dele sobre o que ele achou do álbum, desse álbum do Titãs. Só que ficou uma porcaria porque o meu áudio ficou uma bosta e ficou um pouco estranho deixar só as vozes dele. Então eu resolvi tirar. Desculpa, gente, vocês não ficaram sabendo a opinião do Michel, mas não foi muito diferente do que o pessoal disse aqui, tudo bem? Mas ele vai estar na próxima, fiquem tranquilos. Eu queria agradecer de coração para todo mundo que ainda está ouvindo a Rádio Blá, está baixando mesmo com a nossa frequência de lançamento um pouco irregular. Mas, gente, a gente está tentando deixar em dia, calma. O que está acontecendo, o que atrapalha é que está acontecendo um negócio chamado vida. Vida está acontecendo e atrapalha um pouquinho. Mas a nossa edição passada, número 118, que a gente fez uma singela homenagem ao milionário José Rico e à Inesita Barroso, o José Rico e a Inesita, que faleceram esse ano e teve a participação do Esquias, teve uma boa quantidade de downloads, muito obrigado pessoal. Eu quero agradecer de coração ao Eric Santos e ao Leandro Ramos, que deixaram comentários lá no post. Faça isso também, pessoal, deixa, a gente responde lá. É diferente de outros podcasts que escolhem quais comentários eles querem ler. Não, aqui a gente responde, lê todos. É claro que a gente ainda não tem comentário suficiente para ler numa leitura de e-mails, mas se vocês começarem a comentar, a gente pensa em colocar. Tudo bem? Assinem a Rádio Blá no feed do iTunes ou do outro agregador de feed. Se você escuta pelo iTunes, dê 5 estrelas, dê 4 estrelas pra gente. Deixa um comentáriozinho bonito lá pra gente começar a ser destaque na vitrine da Apple Store. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso perfil no Facebook, facebook.com/blablaismo, pelo Twitter, @blablaismo, pode mandar um e-mail para radiobla@blablaismo.com.br ou pode deixar nos comentários, tudo bem? Então é isso, daqui 15 dias a gente se vê com mais uma edição que vai ser musical também. Então é isso aí, galera, vejo vocês na próxima edição e indique a Rádio Blá para todo mundo, até para quem você não gosta.
Fique ligado! Fique ligado nas próximas edições! Rádio Blá! Rádio Blá!